Capítulo 11. Samsara ou Nirvana. Mas aqueles a quem Deus concedeu a iluminação destruíram essa ignorância com o conhecimento, e o Supremo, como o Sol, brilhou sobre eles. Eles se fundiram com o Espírito dos seres, a luz eterna, e agindo, não devem ser poluídos, e a morte não deve ser temida, mesmo que aconteça com vocês. É só um pouco dessa bondade. Bhagavad Gita. O Yogi, com um manto leve, sentou-se em uma caverna fria. Lá embaixo, um rio da montanha, frio mesmo nos dias mais quentes do verão, levava suas águas, que cortavam as rochas e decoravam seu curso com desfiladeiros maravilhosos. O mais maravilhoso deles era o cânion seco que cortava o cume. Ele foi chamado de cânion seco, porque no verão a água seca, e o viajante que caminha pelo leito do rio vê enormes paredes bizarras de 20 metros de altura. As paredes, cortadas pelo rio da montanha, se projetavam sobre o viajante e pareciam estar prestes a esmagá-lo. Mas ele ainda pôde caminhar ao longo do labirinto estreito, de 1 metro de largura, formado por essas paredes, que de vez em quando subiam como escorregadores, ganhando altura. Neles, durante a estação chuvosa, correm cachoeiras, varrendo tudo em seu caminho, e até mesmo carregando troncos de enormes árvores, ao longo da correnteza. Esses escorregadores são ricos em incríveis cavernas. Na maior delas, os espeleólogos já haviam descoberto passagens com 11 quilômetros de profundidade na Terra. Mas a mais incrível das passagens, que a conectam às cavernas do Himalaia, ainda não havia sido encontrada. Em uma dessas cavernas, o asceta, o guru da humanidade, Bhagavan, sentou-se na postura de lótus. Ao seu lado, havia comida, que ele não tocava há 40 dias, e os discípulos, que o buscavam ao longo do estreito caminho da montanha, olhavam para ele, ansiosos. Por que ele não come há tanto tempo? Será que ele não está morto? Ou talvez ainda não tenha retornado do mundo do Samadhi? Seu corpo estava na caverna, mas seu espírito flutuava em mundos invisíveis e maravilhosos, onde ele via seres extraordinários. Leões alados, serpentes com 12 cabeças, anjos com 6 asas. Havia espirais multicoloridas de energias entrelaçadas, enormes esferas coloridas que se repeliam ou se fundiam umas com as outras. Mas agora ele estava de volta ao seu corpo, e a caverna escura parecia se iluminar com um brilho sutil. Uma voz desconhecida sussurrou para ele:
agora você pode fazer tudo. Voar, atravessar paredes, materializar objetos.
Bhagavan se sintonizou e se elevou acima do chão, com as palmas das mãos unidas, e materializou o cristal.
Não. Não é por isso que pratico yoga, pensou ele.
E sentando-se sobre o maço de feno, jogou o cristal para o lado, e tintilou ao rolar pelo chão de pedra.
Quero alcançar o Anuttara Samyak Sambodhi, a liberação completa e total desse pedaço de carne que me considero ser. E as minhocas e toupeiras atravessam a terra, e as moscas podem voar, e a víbora aquática pode deslizar sobre a água. E nossas mulheres materializam não apenas pedras, mas seres vivos inteiros, durante a gravidez e o parto. Quero alcançar a iluminação. Quero deixar de ser uma criatura patética, pequena como um grão de poeira, deste universo infinito, para me tornar Deus, dissolvendo-me nele como uma gota no oceano. Pois o verdadeiro milagre não é voar como moscas, mas de um ignorante tornar-se um sábio, quando o espírito espremido na gaiola do corpo se torna infinito. Quando a consciência desapega do pensar, eu sou o corpo, eu sou o nome, eu sou a pessoa, e se expande e se torna o universo. se torna o absoluto, atinge o nirvana.
E junto com essa percepção, ele começou a meditar novamente para atingir seu objetivo. Quando ele entrou em Samadhi, viu mundos e universos maravilhosos, mas lembrou-se do que o grande mestre El Moria havia lhe dito.
Durante o sono, lembre-se de que está dormindo e que acordará de manhã. Durante a vigília, lembre-se de que é sono e que a morte é o despertar.
Ele começou a olhar distraidamente para os bizarros flashes de luz, para as enormes nuvens luminosas e estrelas cintilantes, para os terríveis dragões cuspidores de fogo que passavam por ele, batendo suas enormes asas ruidosamente. Todas essas impressões não o afetavam mais, e ele se viu no grande silêncio, repleto de graça e luz que brotava do nada. Era um mundo de nirvana, no qual ele começou a se dissolver. De repente, em um instante, ele se tornou o universo inteiro. Todas as galáxias, todas as estrelas e planetas, todos os seres vivos. Ele viu o mundo com uma miríade de olhos, ouviu-o com uma miríade de ouvidos, agiu com inúmeras mãos e membros. Ele era tudo e nada ao mesmo tempo. Sentia tudo o que todos os seres percebem e experimentam, e estava desapegado disso. Ele era o absoluto. Ele era Deus. Mas agora, ele estava novamente em seu corpo e sentia como essa carne e essa personalidade eram um grão de areia pequeno e insignificante. Ele se sentia confinado, como em um caixão de pedra. Ele havia perdido todo o senso de existência nessa limitação miserável chamada pelo homem de vida. Nesse corpo, em que se sufocava seu espírito, ele se sentia como Cristo na cruz, pregado às amarras da matéria. Ele sentia seu corpo e sua personalidade como um caixão, no qual seu espírito estava enterrado, e desejava apenas uma coisa: morrer para alcançar aquele grande estado em que se encontrava no Nirvana Samadhi. Essa percepção humana limitada e estreita lhe parecia uma pequena fenda pela qual ele era forçado a perceber o mundo enquanto estava naquele corpo. Ele se considerava uma minhoca rastejando na terra, quando agora mesmo tinha sido uma águia voando nos céus. A morte era uma fuga dessa miséria da existência humana, desse sofrimento constante devido às suas limitações e à sua compulsão de viver os interesses de seu corpo e de sua personalidade mundana. A vida de um robô inanimado. De sentir frio, fome, fadiga e dor o tempo todo. De ver as mesmas paisagens sombrias do mundo terreno. De resolver os problemas mundanos cotidianos. A única maneira de sair desse sofrimento horrível, desse moedor de carne, era o Nirvana, no qual ele esperava se dissolver completamente, deixando esse corpo para sempre e rompendo o círculo de morte e nascimento. Ele decidiu continuar jejuando até a morte, para que pudesse ir para a eternidade em paz e oração. Já era o 40º dia de jejum. Suas forças estavam lentamente se esvaindo. Seu corpo já estava fracamente perceptível, e visões vívidas de mundos extraterrestres lhe apareciam durante a meditação. Como de costume, pela manhã, seus discípulos foram até ele para fazer uma meditação conjunta e sentaram-se em um semicírculo ao redor do mestre.
Estou deixando este mundo. Estou indo para o Nirvana. Conquistei tudo. Tornei-me iluminado. Vi a vida como ela é. Aqui vivemos nas gaiolas de nossos corpos, nos grilhões de nossas percepções mundanas, agindo como escravos dos instintos e desejos criados em nós pela natureza. Como robôs, cumprindo o programa social doutrinado em nós na infância. Estamos mortos e cegos. Somos limitados e insignificantes. Mas ao atingir o Nirvana, eu me tornei o universo inteiro. Alcancei um estado de felicidade infinita e liberdade absoluta da forma, do tempo e do espaço. Não se deixe enganar por si mesmo, por este corpo miserável, por sua pequena personalidade, por este mundo cinzento e miserável. Então, você vencerá a roda da morte e do nascimento, sairá da gaiola do seu corpo e se tornará um espírito livre, dissolvido em Deus. Se tornará ele e todo o universo. Não se preocupe com seu pequeno eu. Você nem sequer suspeita do que realmente pode ser.
Depois de terminar seu discurso, Bhagavan continuou sua meditação, retirando-se lentamente para a eternidade. Alguns de seus discípulos permaneceram com ele para jejuar até a morte e se retirar em espírito de oração para um mundo melhor. Outros, ainda não completamente desapegados da sedução do eu e do mundo, decidiram sair pelo mundo e levar às pessoas o grande conhecimento que haviam recebido do grande mestre. Mas a noite chegou, e as primeiras estrelas se acenderam no céu, e o mestre ainda estava sentado na postura de lótus, esperando o fim de sua existência na Terra. Sua vida inteira passou lentamente por sua mente. Ele viu diante de si imagens de seu passado nesta e em outras vidas. Aqui estava ele, como um garotinho, sentado calmamente no sofá, olhando sua avó rezar, sentada em frente a um ícone que ficava em um canto, perto da janela.
— Vovó, o que está fazendo?
— perguntou-lhe o neto.
— Estou orando, neto, conversando com Deus, o Criador do nosso universo. Ele nos ama muito e quer que o amemos. E quando você ora e a graça aparece em seu coração, isso significa que você sentiu o amor de Deus por você. Isso significa que Deus está falando com você na linguagem do seu coração.
O menino se ajoelhou e orou a Deus pela primeira vez em sua vida.
Senhor, eu o amo muito. Quero estar sempre com você,
repetiu ele. E como estava aberto e confiante, a graça em seu coração cresceu e ele foi completamente preenchido com o amor de Deus. Ele não conseguiu dizer mais nada, mas, transbordando de graça, chorou em silêncio. Ele chorou de felicidade por mais uma vez sentir o amor do Pai. Por mais uma vez, em uma série de nascimentos, ter-se aberto para aceitar o amor dele. A vovó orava de manhã e de noite, mas nunca ia à igreja, para evitar ficar na companhia de mulheres velhas e mal-humoradas e padres mentirosos, com tênis e jeans aparecendo por baixo das vestes. Ela orava a Deus no templo de seu coração, que era mais puro do que as igrejas douradas e reluzentes feitas pelo homem. Ele também se lembrou de seu avô, que em sua juventude havia sido um dos discípulos de Gurdjieff. Quando a revolução chegou, seu avô adoeceu e não pôde viajar para o exterior com Gurdjieff. Mas antes de partir, Gurdjieff se aproximou dele uma última vez e lhe disse:
Você vai ficar aqui, e esse é o seu destino. Mas isso é até bom, porque você passará por muitas provações aqui, muito mais do que os outros que estão deixando o país. E você, ao praticar o esforço sagrado nesses sofrimentos, será capaz de reunir toda a espiritualidade que as pessoas perderam no caos da revolução. Transmiti mais conhecimento a você do que a outros. E talvez um dia você o transmita a seus descendentes.
Vovô sobreviveu à fome, à guerra e aos campos de concentração. Ele foi exilado da capital para um dos lugares mais inóspitos do país. Mas, apesar das terríveis dificuldades e privações que se abateram sobre ele, praticou o esforço sagrado, sempre atento a Deus, observando-se a si mesmo e alerta. No mundo ao seu redor, sua atenção era dirigida em três direções: para Deus, para dentro de si mesmo e para fora, para o mundo, ao mesmo tempo. E essa grande prática permitiu que ele desenvolvesse sua consciência. O avô ensinava seu netinho a tocar um piano antigo.
"Aqui, veja", disse ele. "O piano tem 7 oitavas completas. São 7 mundos. O nosso mundo e 6 mundos sutis. E no final do teclado há uma nota C, da 8ª oitava. Esse é o absoluto. E na escala inferior, há uma 1/8ª inacabada de 3 notas. Esse é o mundo inferior, inacabado. E assim, na estrutura do piano, os antigos sábios estabeleceram as leis de todo o cosmos."
O neto ouvia com interesse tudo o que o avô lhe ensinava, e logo aprendeu a tocar a música mágica das esferas celestiais, onde cada nota tinha seu próprio significado. Muitas outras lembranças passaram pela mente de Bhagavan. A morte estava se aproximando lentamente dele. Sua respiração tornou-se mais superficial e o ritmo de seu coração começou a diminuir a cada minuto que passava. Mas então, foi como se um relâmpago perfurasse o céu, e ele viu diante de si 1000 faces de Buda, Krishna, Alá, Jeová, Shiva, Zervon e milhões de outras formas e formatos do único Deus. E ele percebeu que o próprio Deus havia aparecido para ele.
"Meu filho", disseram milhares de bocas em uma voz estrondosa, "você alcançou o Nirvana, mas estou preparando outra tarefa para você. Vai e ensine às pessoas a grande verdade que você mesmo realizou. E depois de transmitir seu conhecimento a elas, volte para mim. Volte para mim."
Ecoou a voz estrondosa e a visão desapareceu. Bhagavan sentou-se atônito com o que havia acontecido. Mas, reconhecendo a vontade de Deus, curvou-se em reverência e disse:
"Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade."
E levantando-se de sua prostração, ele se tornou totalmente determinado a cumprir a ordem do Pai do Universo. Reunindo seus discípulos, ele lhes proclamou a ordem de Deus.
"Como despertaremos as pessoas da escuridão da ignorância?"
um dos discípulos perguntou ao mestre.
"A egrégora de luz do círculo dos sacerdotes de Kailas nos ajudará nisso. Uma egrégora é um ser do mundo sutil. Alguns deles são como anjos, e outros são como demônios. Eles carregam ideias grandiosas ou destrutivas, e quando as pessoas se conectam a essas egrégoras e lhes dão seu amor e devoção, a egrégora as ajuda a seguir seu caminho, a realizar seus ideais. Aqui, por exemplo, está a egrégora comunista destrutiva, que foi fisicamente incorporada por Marx, Lenin e Stalin, inspirando as pessoas à revolução, dando-lhes grande poder para realizá-la. Na mesma época malfadada, havia outra entidade demoníaca na Terra, a egrégora fascista, cujo líder era Hitler. Essas egrégoras lutaram entre si pelo domínio do mundo, o que se manifestou na Segunda Guerra Mundial, na qual a egrégora fascista caiu e a egrégora comunista foi gravemente ferida e logo definhou e morreu. Também há egrégoras de luz de Buda, Cristo, Maomé, Zaratustra na Terra. Mas em nossa época, eles perverteram completamente sua essência original. Estão quase mortas. Não há santos no cristianismo, nem muçulmanos. E no budismo não há iluminados. A egrégora zoroastriana também está quase morta. E somente a maior egrégora do Círculo dos Sacerdotes de Kailas, formada pelo maior ser de nosso sistema solar, Higden Japo, ainda está viva. Essa egrégora está acima de todas as pequenas religiões. Cristianismo, muçulmanismo, budismo. Pois não é regional, mas universal. E é em nossa época, quando nossa terra está gradualmente se tornando um único estado, que a egrégora do Círculo dos Sacerdotes de Kailas começou a se manifestar para trazer uma única religião nova. E ao mesmo tempo, a mais antiga para a Terra, de onde os ensinamentos originaram todas as outras religiões. O Círculo dos Sacerdotes de Kailas enviou o seu chamado por meio de Roerix, Blavatsky, Gurdjieff, Sri Aurobindo, Rajneesh e muitos professores tibetanos e hindus. E agora, o senhor do Círculo de Sacerdotes de Kailas, Higden Japo, ordenou-me a encarnar fisicamente essa egrégora na Terra, que espalhará seus ensinamentos para o mundo inteiro, trazendo-lhe felicidade e prosperidade. Mas essa não é uma tarefa fácil, pois muitos demônios das trevas não querem que a Terra seja purificada do mal, e enfrentaremos sua resistência desesperada. Esses demônios podem vir na forma de papas, membros de partidos, autoridades, assassinos e bandidos. Mas devemos com firmeza levar luz, alegria e felicidade a todas as pessoas da Terra, trazendo grande conhecimento para as almas humanas perdidas. E então, no novo milênio, a era da felicidade e da prosperidade chegará à Terra.
O que deve ser feito para realizar essa tarefa? Perguntou Mahapadma.
Para isso, é necessário conectar-se à egrégora do Círculo de Sacerdotes de Kailas, entoando com devoção e dedicação o mantra Ahashambhu Itahahum. E se você se sintonizar corretamente, a graça, a alegria, a felicidade e o poder preencherão o seu ser. E então, você será capaz de realizar qualquer tarefa nesta vida, desde que a realize para a glória do grande trabalho do Círculo de Sacerdotes de Kailas neste mundo. Minhas bênçãos estejam com você. Aum.
Bhagavan, o Salvador da Humanidade, terminou sua proclamação. E todos os seus discípulos, levantando as mãos para o céu, entoaram cânticos, ecoando seu Aum.
Quer saber mais? Assista a uma obra-prima animada que revela os segredos da humanidade. Descubra mais conhecimentos sagrados nos livros. Você pode conhecer os personagens principais dos livros em nossos workshops. Encontre seu amuleto do poder. Participe de um ritual personalizado. Descubra o canal gratuito com práticas espirituais diárias. Você encontrará tudo isso em nosso site www.amazon.org. Compartilhe este livro e divulgue o grande conhecimento. Assim, a vida das pessoas mudará para melhor, e você acumulará bom karma e poderá ajudar todos os seus entes queridos.